Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 18 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar da carta aberta ao Tim Cook se opondo à decisão judicial que obriga a Apple a desbloquear um iPhone para o FBI, Apple deixando de vender o iPhone 4S e o 5C na Índia, verificação em dois passos no Instagram, previews de apps em vídeo na Apple TV, GIFs nativos no Twitter, ferramenta do Google levando os recursos do Gmail para não usuários do serviço, lançamento oficial do Outlook.com, CEO da GameStop entregando o atraso do PlayStation VR e Facebook liberando os Instant Articles para todo mundo. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero fazer uma rápida correção em relação ao que eu disse ontem sobre a Mobile World Congress que vai rolar em Barcelona lá no fim do mês. Ontem eu disse aqui que o evento Unpacked da Samsung ia acontecer na véspera da abertura da MWC, mas não, ele vai acontecer no primeiro dia da MWC, que é justamente o dia 22 de fevereiro. Como eu falei ontem, o Nanete aqui do Loop vai viajar até Barcelona para cobrir a Mobile World Congress, então fica ligado lá no canal do Loop Infinito no YouTube, que vem bastante coisa boa por aí. Ontem o Facebook anunciou que vai abrir o recurso de Instant Articles para todos os sites e veículos que quiserem oferecer artigos dessa forma. O Instant Articles, para quem não conhece ou não se lembra, oferece um jeito de navegar no Facebook que já carrega em segundo plano as imagens e o conteúdo de uma notícia que pipoca na timeline do usuário, o que faz com que assim que o usuário toque na notícia para saber mais, ela já abre ali inteira, carregada, sem que ele tenha que ficar esperando. Inicialmente, o recurso só podia ser utilizado por publicações e sites parceiros do Facebook, como o New York Times e o BuzzFeed, mas eles disseram ontem que a partir do dia 12 de abril, todo mundo vai poder disponibilizar artigos dessa forma. Agora eu vou falar sobre o headset de realidade virtual da Sony, o PlayStation VR, que a Sony tinha prometido que ia lançar na primeira metade de 2016, mas até agora nada. Não tem data de lançamento, não tem preço, a Sony não falou mais nada sobre o projeto e geralmente isso significa um atraso. Essa tem sido a especulação do mercado frente ao silêncio da Sony e o CEO da GameStop, que é uma rede enorme de lojas de games lá nos Estados Unidos, confirmou de certa forma esse atraso numa entrevista para Fox Business. Segundo ele, a rede GameStop está se preparando para lançar um produto novo da Sony durante o outono do Hemisfério Norte, que começa em setembro. Isso significa que a menos que a Sony esteja preparando o PlayStation 5 e que não tenha contado para ninguém, é bem possível que o lançamento do PlayStation VR tenha ficado para o final do ano, engrossando ainda mais a lista de promessas não cumpridas dos fabricantes de headsets de realidade virtual, que até agora já prometeram demais e entregaram de menos. Ontem a Microsoft anunciou o lançamento oficial do Outlook.com, que estava desde maio do ano passado em fase beta, e aproveitou para publicar um vídeo listando as várias novidades e recursos novos da ferramenta, como por exemplo a customização com temas, a possibilidade de mandar dinheiro por e-mail via PayPal, integração de serviços de nuvem para administrar anexos, a possibilidade de adicionar pessoas a um grupo de e-mail só mencionando essa pessoa no corpo da conversa, integração com Skype, integração com Yelp, integração com Uber para agendar a chegada de um carro, e até também integração com o GIF, que é um dos bancos de GIFs animados mais usados do mundo. A Microsoft disse que já começou a migrar todas as contas existentes do Outlook para essa nova plataforma reformulada e que essa transição vai acontecer para milhões de contas todas as semanas. Por isso, se você usa o Outlook e quiser acessar todas essas novidades, o negócio é esperar que já já elas aparecem. E falando em e-mail, ontem o Google lançou um recurso chamado Gmailify, que oferece suporte a contas do Yahoo e do Outlook e que traz todos os recursos do Gmail para usuários desses serviços concorrentes de e-mail. Essa gmailificação dos e-mails da concorrência oferece tudo que os usuários de Gmail mais gostam, como o ótimo filtro contra spam, a integração com o Google Now e a separação de mensagens por categorias. A ferramenta Gmailify está disponível nos apps do Gmail lá na App Store e no Google Play, e a expectativa é que logo logo o Gmail abra o recurso para outros serviços de e-mail, além do Yahoo e do da Microsoft. Dia desses eu comentei aqui que o Twitter vinha testando a inclusão de um botão exclusivo de GIFs no app oficial deles para Android e que apesar deles sempre fazerem esses testes com grupos relativamente pequenos de usuários e que isso não significa que um recurso vá ser lançado oficialmente, esse botão de GIF já parecia bastante estruturado, com integração de serviços tipo Reels e o GIF já funcionando direitinho, e ontem o Twitter anunciou oficialmente que o botão vai chegar aos poucos para todos os usuários e justificou essa decisão dizendo que já que no ano passado as pessoas enviaram mais de 100 milhões de GIFs pelo Twitter, não tinha por que o Twitter não oferecer uma forma fácil e nativa de fazer isso. Eles disseram que nas próximas semanas esse botão de anexar GIFs vai começar a aparecer para todos os usuários do mundo no app oficial do Twitter para iOS e para Android e também da plataforma web lá no twitter.com. Agora eu vou falar de uma ótima novidade que pintou ontem na App Store da Apple TV, que é o suporte para vídeos que mostram o comportamento de aplicativos. Esse é um recurso bem importante e bastante usado na App Store, já que um vídeo consegue mostrar muito melhor os recursos de um aplicativo do que um carrossel de 4 ou 5 fotos, e não fazia o menor sentido isso não estar disponível lá na loja de apps da Apple TV, já que o lugar onde mais faz sentido você reproduzir um vídeo é na sua televisão. Esse é mais um recurso da Apple TV que certamente só chegou agora porque não ficou pronto a tempo do lançamento no final do ano passado, e dá pra ver que aos poucos a Apple está conseguindo lançar tudo o que ela deveria ter lançado a partir do primeiro dia de vendas da nova Apple TV. Agora uma boa notícia para os usuários do Instagram. A empresa afirmou para alguns veículos que finalmente vai começar a liberar para todo mundo a verificação em dois passos para aumentar a segurança dos usuários no aplicativo. O Instagram era a última grande rede social que ainda não oferecia essa verificação, e a falta desse recurso já foi motivo de muita dor de cabeça até para usuários de maior visibilidade. A Taylor Swift, por exemplo, já teve a conta dela hackeada por causa desse ponto fraco na estrutura de segurança do Instagram, mas parece que isso está com os dias contados. Eles disseram que os usuários vão poder associar a conta deles a um número de telefone que vai receber o segundo passo do login, e anunciaram que isso vai começar a ser liberado aos poucos para todo mundo. O negócio agora é torcer para isso não demorar muito, né? Porque já passou da hora. Ontem o periódico Economic Times publicou uma matéria em que eles dizem que a Apple não vai mais vender o iPhone 4S e o 5C na Índia, numa decisão que, de acordo com o jornal, visa aumentar o preço médio dos smartphones da empresa lá na Índia. Eles falaram que o iPhone 4S era vendido por 12 mil rúpias indianas, o que dá uns R$690, e que o iPhone 5C era vendido a 20 mil rúpias indianas, o que dá uns R$1.150. Com essa decisão, agora o iPhone mais barato é o 5S, que custa o equivalente aos R$1.400. Eles comentaram que essa pode ser a tentativa de aumentar o gasto médio para comprar um iPhone novo, mas o que eles não falaram é que essa manobra também pode ser uma fase de preparação para o lançamento do iPhone 5SE de 4 polegadas no mês que vem, que certamente vai ter um apelo grande para países como a Índia, justamente por causa do tamanho reduzido. E por último, ontem a principal notícia do dia foi a carta aberta que o Tim Cook publicou no site da Apple, dizendo que a empresa ia respeitosamente se negar a cumprir uma decisão judicial que obrigava a Apple a ajudar o FBI na investigação de um atentado na cidade de San Bernardino, na Califórnia. O que acontece é o seguinte: o autor do atentado era o dono de um iPhone 5C, que foi apreendido pelo FBI, mas que é protegido pela senha de 4 dígitos e está com a função de apagar todo o conteúdo do iPhone depois de 10 tentativas erradas ligada. O tribunal disse que a Apple teria que ajudar o FBI a burlar esse sistema de segurança do telefone, mas que a Apple tinha 5 dias para se pronunciar e tentar reverter a decisão caso ela achasse que a decisão é controversa demais. E é óbvio que ela é. Ontem o Tim Cook publicou a carta aberta lá no site da Apple, dizendo que a empresa vem ajudando o FBI desde o começo da investigação, que já cumpriu com todos os pedidos de procuração que a polícia, o FBI e a justiça americana já apresentaram para eles, mas que apesar deles respeitarem o trabalho do FBI e do sistema jurídico dos Estados Unidos, eles se opõem categoricamente a essa decisão de criar um sistema que burle as limitações de segurança do iOS, porque é impossível garantir que esse sistema não vá cair nas mãos erradas e coloque em risco a privacidade e segurança da informação de todos os usuários de bem ao redor do mundo. Essa é uma tecla que a Apple já vinha batendo bastante, possivelmente porque ela já sabia que essa decisão ia chegar mais cedo ou mais tarde na mão dela, e ontem a história toda culminou com o Tim Cook escancarando o problema e a questão para o mundo inteiro e tomando a decisão de falar não para os altos escalões do governo e da justiça americana, o que certamente não é algo que todo mundo tem a coragem de fazer. Aliás, mesmo depois de toda essa polêmica, a Apple é a única empresa que vem se manifestando a respeito de casos assim. Enquanto isso, o Google, Facebook, Twitter, Microsoft e tantas outras vêm acompanhando essa briga sem falar nada, o que é bem triste de se ver. Se eles resolvessem se posicionar contra esse tipo de decisão, talvez esse movimento ganhasse força, mas do jeito que está, é só uma questão de tempo para a Apple perder essa briga, o que vai configurar uma derrota para todos nós, usuários da Apple ou não. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no youtube.com/loopmatinal e no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência. Não deixe de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!